comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Julho também é considerado o mês da campanha Julho Verde. A campanha tem como objetivo a conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital São Vicente de Paulo, doutora Michele Azevedo Gomes. Doutora Michele, muito obrigado pela sua participação no programa, muito bom dia. Fale um pouco mais com a gente sobre a importância dessa campanha Julho Verde. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da rádio. Esse mês é um mês muito importante porque o objetivo dele é divulgar não só a especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, mas divulgar para a população também um pouquinho sobre os tumores de cabeça e pescoço. Essa campanha, esse ano, completa 10 anos e a gente está fazendo muita coisa bonita aí para tentar passar para a população.
Doutora, eu queria lhe fazer uma pergunta, eu queria agora saber da sua opinião. Alguns analistas e cientistas, né, tudo é no campo da suposição. Ultimamente, eu inclusive tenho um caso, né, de amigos e familiares, já aconteceu inclusive com pessoas que já desencarnaram nessa questão, amigos, que do nada aparece um tumor no cérebro, pessoas estão bem, vivendo bem, daqui a pouco passa mal, desmaia, vai ver, tem um tumor no cérebro. Isso tem acontecido rotineiramente com muita gente por aí, que eu tenho acompanhado. E muitos analisam dizendo que as fortes ondas de celulares, o hábito de ficar com o celular muito tempo falando no ouvido, ligando essas coisas todas, que esse próprio sinal de Wi-Fi, essas antenas que são colocadas em algumas regiões, que as pessoas inclusive recebem um dinheiro das operadoras para manter aquelas antenas em algumas regiões, que isso afeta sensivelmente o cérebro humano. Isso é verdade ou é mentira?
Então, olha, duas coisas. Primeiro, isso é um mito. A gente não tem nenhum trabalho científico que conseguiu correlacionar o uso de celular ou de sinais de Wi-Fi com tumores cerebrais, tá? A gente não conseguiu provar isso cientificamente ainda. Isso é só uma especulação, é um mito. E número dois, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela trata de todos os tumores da cabeça, mas não dos tumores que estão dentro do cérebro. Então ela trata dos tumores da órbita, que é a cavidade onde fica o olho, ela trata dos tumores de nariz, dos tumores de lábio, de cavidade oral, que aí inclui a língua, a bochecha, a garganta, todos os tumores de pele, da região da face, do couro cabeludo, e do pescoço a gente trata dos tumores de tireoide, os tumores de laringe e também os tumores de pele dessa região. Faringe, basicamente isso. A cirurgia de cabeça e pescoço não trata de nada que está no cérebro ou na coluna.
Entendi. Agora, essa questão do tumor no pescoço, ele é visível, cria-se um caroço ou ele é interno?
Olha, ele tanto pode ser visível quanto ele não pode ter nenhum sinal, né? É assim, os tumores mais comuns de cabeça e pescoço, assim, em homem, o tumor de boca ocupa a quinta posição no ranking, né, de incidência dos cânceres, segundo a estimativa do INCA de 2023. E o câncer de tireoide ocupa a quinta posição entre as mulheres. Então, são os dois cânceres mais prevalentes na nossa população. O tumor de boca, o principal sintoma que a gente tem, que o pessoal de casa pode ficar alerta, é que se você tem uma afta dentro da boca, uma afta na língua, que não cicatriza por mais de 3 semanas, então você deve procurar ajuda médica. O câncer de laringe, por exemplo, o primeiro sintoma dele é rouquidão. Então, se você tem uma rouquidão persistente, não é aquela rouquidão do resfriado que piora e melhora, você também deve procurar atendimento médico. Na pele, normalmente os tumores de pele são aquelas feridas que não cicatrizam, né? Aquela ferida que forma uma casquinha, mas ela está sempre ali. Se isso acontecer com você, você também deve procurar uma assistência médica. E com relação aos caroços, sim, se o paciente palpar algum caroço no pescoço, né, pode ser parecido com uma íngua, e ele não melhora, né, porque normalmente a gente tem íngua, a gente tem uma dor de ouvido, alguma coisa assim, esse gânglio aumenta e depois diminui. Mas se esse gânglio fica persistente, isso também é um sinal de que ele deve procurar uma assistência médica.
E algum indivíduo em particular tem mais tendência a ter esse tipo de tumor, cabeça e pescoço?
Sim, sim. Os indivíduos que fumam, né? Porque majoritariamente, o câncer de boca, o câncer de laringe, a maior parte dos tumores de cabeça e pescoço estão associados ao hábito de fumar e beber ao longo de muitos anos. Então, os indivíduos que são tabagistas ou alcoolistas, que bebem bastante, essas pessoas devem ficar alerta, né, se perceberem algum caroço ou alguma ferida dentro da boca. O câncer de pele, o principal fator de risco é a exposição solar. Então, aquelas pessoas que são trabalhadores rurais, que trabalham na praia, com turismo, aqui no Rio de Janeiro, uma cidade tropical dessa, né? Essas pessoas têm que se proteger muito, mas essas são as pessoas que estão mais expostas.
Eu estou conversando com a doutora Michele Azevedo Gomes, ela é cirurgiã cabeça e pescoço do Hospital São Vicente de Paulo. É por isso que o povo lá do deserto, lá da África, eles usam muito aquela proteção de cabeça e pescoço, inclusive são chamados de pescoço preto, pescoço escuro, alguma coisa assim nesse sentido, exatamente proteger do sol. E o sol tem aquele dilema, né, doutora? A partir do momento que o sol deixa de ser vitamina D, e passa a ser nocivo à saúde, é determinado horário, ou seja, a pessoa, eu, por exemplo, eu tenho o hábito a ver de caminhar ali no sol até uma determinada hora para vitamina D, mas tem, a partir daquele momento, a vitamina D é bom pro ser humano, mas tem um determinado horário que já passa a ser nocivo, já entra já a preocupação com câncer de pele, não é isso?
Isso, a exposição solar ela deve ser feita naquele horário de 10 da manhã até as 4 da tarde. A exposição solar deve ser feita antes das 10 da manhã e após as 4 horas da tarde. Entendi. Se o indivíduo resolver se expor entre 10 e 4 horas da tarde, ele tem que se proteger com, além do protetor solar, né? Ele pode usar chapéus, bonés, viseiras, óculos de sol e aquelas roupas, né, com proteção ultravioleta.
E esse tipo de câncer de cabeça e pescoço, a maioria deles tem cura, é reversível, é benigno, como é que é?
Esses tumores normalmente são malignos, né? São cânceres extremamente agressivos, mas todos eles, quando detectados, quando diagnosticados precocemente, têm altas chances de cura, né? O câncer de pele é o câncer mais prevalente na população mundial, então é um câncer que é muito frequente. Normalmente a gente consegue ver uma ferida, né, muito rápida. Os outros cânceres, a gente consegue um bom tratamento se o paciente procurar assistência médica logo, se ele identificar aqueles sinais que eu falei. Ou rouquidão, ou uma ferida que não cicatriza, ou um caroço no pescoço, uma ferida na pele.
Tá certo. Eu conversei com a doutora Michele Azevedo Gomes, cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital São Vicente de Paulo. Doutora, por favor, suas considerações finais e também um contato, né? Para que as pessoas possam saber um pouco mais sobre o tema.
Então, esse mês a gente está fazendo uma campanha muito bonita na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ajudando a divulgar ao máximo para a população, a dar muita informação. Então, entrem no Instagram da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que é o @sbccp. O Instagram do São Vicente de Paulo também sempre tem várias informações, não só sobre o câncer de cabeça e pescoço, mas sobre várias outras questões em saúde, né? E eu tenho um Instagram também, que é o @doutoramichelleazevedo, que eu busco também sempre colocar um pouquinho de informação para vocês.
Tá certo. Muito obrigado, doutora, pela sua participação e elucidação de mais um tema aqui no nosso programa e boa semana.
Obrigada, tchau.
Tchau, bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, construindo.